Senhor presidente, senador Jader Barbalho, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Senhor presidente, antes de falar sobre o assunto que me traz a essa tribuna, que é o lançamento do programa de investimento em energia elétrica, quero registrar que fui procurado em meu gabinete por um grupo de estudantes da cidade de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Os estudantes que são do curso universitário Serra dos Órgãos estão muito apreensivos com a atual situação do FIES. Falo desta universidade, mas isso está ocorrendo em centenas de faculdades e universidades de todo o Brasil. Eles alertaram que, como não há repasse de verbas federais correspondentes ao FIES, muitas universidades correm o risco de fecharem. O prazo para a renovação do financiamento do FIES, junto ao governo federal, foi reaberto ontem e encerra no dia 31 de outubro. Ocorre que os estudantes não conseguem entrar no sistema para solicitar a renovação. Nesse sentido, quero fazer um apelo ao governo federal, principalmente ao Ministério da Educação, para que o FIES possa realmente atingir o seu objetivo, que é de permitir o acesso dos estudos ao ensino superior. Que não se meçam esforços para resolver as questões que prejudicam o acesso ao FIES de milhares e milhares de alunos. Senhor presidente, em momentos difíceis como o atual, é importante vir a esta tribuna para falar de algo positivo para o país. Nesse sentido, gostaria de, em breve discurso, comemorar o lançamento de mais um programa do governo federal. Trata-se do Programa de Investimento em Energia Elétrica, o PIE, 2015-2018, que objetiva a expansão da geração e transmissão elétrica em nosso país. Há tempos, o setor elétrico enfrenta diversos problemas, que vão desde a falta de chuvas até o acionamento das usinas térmicas, que afeta a oferta, o preço da energia elétrica. O Brasil tem um potencial enorme na produção de energia limpa, mas precisa de investimentos para que todo esse potencial seja alcançado, beneficiando assim a todos os brasileiros. Além disso, o país tem um compromisso com as energias renováveis, compromisso esse reforçado pela presidente em sua recente viagem aos Estados Unidos da América. Os programas lançados nessa área foram, sem dúvida, exitosos. Por exemplo, o programa Luz para Todos, lançado em 2003, que já beneficiou 90% das famílias que possuem renda inferior a 3 salários mínimos, o que corresponde a 15 milhões de brasileiros que antes viviam às escuras. O programa lançado hoje pela presidente Dilma e pelo ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, vem ao encontro das reivindicações do setor. No plano, estão previstos projetos que ampliarão a oferta de energia e fortalecerão o sistema de transmissão para garantir mais energia aos brasileiros a preços competitivos com o mercado internacional. Eu espero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que realmente, com o lançamento desse programa, com novas usinas hidrelétricas sendo implantadas no Brasil, com a energia eólica, com a energia solar, que possamos baixar o custo da energia tanto para a indústria, para o comércio, como para os consumidores de baixa renda. Conforme divulgado pelo governo federal, o setor elétrico brasileiro deu enorme salto na última década, entre 2001 e 2014. A geração de energia elétrica cresceu 67%, passando de 80 mil megawatts para 130 mil megawatts. Só no ano passado entraram mais de 7.500 megawatts de energia de fontes diversificadas. E eu cito aqui, senhor presidente, a construção das usinas hidrelétricas de Rondônia, no Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, que já estão despachando pelas linhas de transmissão até Araraquara, São Paulo, na estação receptora. Mais de 3 mil megawatts estão saindo de Rondônia para outros centros do nosso país e também abastecendo o estado de Rondônia e o estado do Acre. O programa destinará 186 bilhões de reais para novas contratações até 2018. O investimento será de 81 bilhões. Após aquele ano, mais 105 bilhões. Serão realizados 3 leilões por ano, onde serão contratados empreendimentos de PCHs, energia solar, termoelétricas, de biomassa e fósseis. Com as novas linhas de transmissão, o sistema se tornará mais robusto e interligado, possibilitando maior oferta e amplo acesso à energia. Ressalto que atualmente a energia é o motor de toda a sociedade, uma vez que movimenta a economia e confere qualidade de vida aos brasileiros. Então, encerro, senhor presidente, o meu pronunciamento, economizando um pedaço ainda do meu tempo, parabenizando a presidente da República, Dilma Rousseff, o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, e toda a equipe do Ministério das Minas e Energia, que desenvolveram esse programa de lançamento de novas energias para o Brasil. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senador Raup, me permite só uma partezinha muito rápida, senhor presidente, também?
Pois não, com a permissão.
Esse assunto muito me interessa,
pois
a energia
não, pois
limpa.
Pois não, senador Ataíde.
Me interessa muito. Eu acho que, acredito que é a grande saída para o país essa energia limpa, a energia fotovoltaica e a eólica. Nós temos sol com abundância e nós temos vento com abundância e nós temos a matéria-prima com abundância que se faz a célula de energia, a célula da placa de... da fotovoltaica, que é o silício. Agora, nós precisamos que o governo não incentive as empresas a importar essas placas, porque está aí a situação do nosso dólar. Ou seja, é um produto maravilhoso, mas que não está acessível ao consumidor. O que nós deveríamos fazer era criar uma indústria no nosso país. Aí resolveria de vez a nossa situação. Então, eu acho o programa extraordinário, mas eu espero que nós tenhamos a curto prazo uma indústria de produção de células de placas de energia fotovoltaica. Então, lhe parabenizo pelo discurso e agradeço pela parte, senhor.
Obrigado, Vossa Excelência, do Ataíde, pela contribuição. E Vossa Excelência tem absoluta razão. Acho que o Brasil precisa usar mais. Até como foi feito com a quebra das patentes dos medicamentos para produzir um medicamento barato aqui no Brasil. Então, essas placas de energia fotovoltaica não é bicho sete cabeças. Eu acho que o Brasil, o Ministério de Ciência e Tecnologia, acho que os nossos engenheiros elétricos aí, poderão muito bem desenvolver essas placas aqui no Brasil. Tem algumas empresas alemãs, chinesas, não sei o que mais lá, que já estão vindo para produzir no Brasil. Vez do Brasil comprar, elas já começam a produzir, instalando fábricas aqui no Brasil. Então, logo, logo, nós vamos estar desenvolvendo também, né, esses modelos de placas para ter as nossas próprias fábricas para produzir essas placas de energia fotovoltaica aqui no Brasil. Walter Pinheiro, que é um estudioso nessa área aí, vai poder nos ajudar muito nessa empreitada aí. Obrigado, senhor presidente. Pois não, senador Walter.
Pois é, o senador Raup, hoje, inclusive, na CAI, eu reclamei muito, meu caro senador Jader Barbalho, porque nós aprovamos um projeto aqui importante, que foi a prorrogação do PADIS, que é um programa de incentivo ao semicondutor, senador Raup. Se a gente não desenvolver, senador Raup, por exemplo, a Bahia tem uma sílica na região de Belmonte, que é uma das melhores do mundo. Para a utilização da sílica no semicondutor, né, ou no, para uma linguagem que todo mundo mais entende, para fazer o chipzinho, essa sílica tem que ter 5 noves, 99, 999. para poder você produzir esse importante elemento para toda essa parte que nós estamos falando. A sílica da Bahia, senador Raup, ela é 99,995. Portanto, está muito próxima. Ela é in natura. Agora, se eu não tiver uma política de incentivo a essa produção de semicondutor no Brasil, não adianta promover uma atração de fabricação de placas para a gente fabricar só a estrutura também de alumínio. É importante fazer isso. Até porque as placas que hoje são utilizadas na China, na Alemanha, não sei se elas de imediato poderiam ser utilizadas no Brasil. Foram placas e estruturas montadas para resistir, por exemplo, a um sol de 6 meses. Nós temos sol aqui 12 meses no ano. Então, portanto, não dá para dizer que tem 24 horas por dia. Mas aí é por isso que é importante a alternativa. Durante o dia você colhe, você coleta, você aproveita a luz do sol e à noite do vento nessas regiões. Até porque tem regiões da Bahia, por exemplo, muito quente durante o dia e durante a noite, inclusive, é o melhor vento. Meu pai, senador Benedito, dizia uma frase interessante na roça lá quando faltava água, ponta da escassez da chuva. Meu pai dizia assim: quanto mais seco, mais vento. Porque quanto mais seco, ou seja, não vem a chuva, o vento leva a chuva. Então, portanto, essa região, que é seca, região do semiárido, é a região que tem muito vento e tem muito sol. Então, portanto, o que Vossa Excelência levanta é fundamental. Nós precisamos atrair essa fabricação, a fabricação, inclusive, dos inversores, para produzir os inversores trifásicos. Sem os inversores trifásicos, não adianta eu botar placa. Eu preciso, inclusive, dos armazenadores, das baterias, numa linguagem mais direta. Então, portanto, nós vamos potencializar, senador Hopper, uma indústria com geração de pós-trabalho local, porque a energia solar, por exemplo, vai possibilitar exatamente essa chamada geração distribuída, ou a micro e mini geração. Então, portanto, é um potencial enorme. Eu falei isso aqui a semana passada, os Estados Unidos estão comemorando o recorde de geração de postos de trabalho na energia solar. Então, portanto, é uma outra perspectiva importante, o ganho na energia e o ganho na geração de postos de trabalho. Então, Vossa Excelência está corretíssima aí quando traz esse tema. É o tema incidente na economia, resolve o problema das nossas empresas e, por outro lado, também coloca a energia do vento, do sol, da biomassa, como um elemento mais do que alternativo, como um elemento viável para sustentar a nossa economia brasileira.
Obrigado, Vossa Excelência. Peço a incorporação do vossa parte, assim como do senador Ataíde, ao meu pronunciamento. E esse é o caminho, é produzir a energia solar, a energia eólica, e é claro, sem desprezar a matriz hídrica, que nós somos muito fortes. Muito obrigado, senhor presidente.